No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Depois do Papo de Homem com Guilherme Nascimento Valadares, que na edição de ontem comemorou a decisão da Espanha em conceder a maior licença paternidade de toda a Europa aos seus concidadãos, Viva Maria hoje se propõe a falar sobre a importância do afeto que une pais e filhos desde a mais tenra idade. Seja na hora do banho, seja na hora do sono, com aquele colinho gostoso e quente. Enfim, seja até olho no olho, responsável por uma comunicação que sabemos transcende palavras e gestos. E está provado pela neurociência. O afeto oferecido à criança nos seus primeiros anos de vida, com certeza irá moldar sua personalidade e poderá inclusive servir de antídoto contra doenças como a ansiedade e a depressão. E quem compartilha essa e muitas outras certezas com a gente sobre esse tema é a pediatra Raquel Nisquier. Há mais de 40 anos, ela se dedica a cuidar e proteger de crianças e adolescentes em situação de violência. E é de lá, do Instituto Fernandes Figueira, na Fiocruz, que fica na Avenida Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, que ela conversa com a gente. Seja muito bem-vinda, doutora Raquel.
É um prazer para mim, como sempre, Mara. Muito
pois
bom.
É. Ainda mais quando temos o que comemorar, né?
Pois não é? E torcendo muito para que o Brasil possa comemorar também, né? Já avançamos, mas não tanto quanto gostaríamos, né?
Pois é. A nossa ansiedade é sempre maior do que a nossa paciência, né? Mas vamos caminhando, devagar e sempre. Um dia a gente chega lá nessa paridade tão importante, e é justamente em nome dessa paridade que eu gostaria que você me dissesse por quê é importante a presença masculina. Tem muita gente que tem dificuldade até hoje de compreender.
Eu posso dizer para você, sem querer ser poliana, nem sem querer ser exageradamente otimista, que está havendo uma mudança. Então, se você perceber nos ambulatórios e no Instituto Fernandes Figueira, isso é muito evidente. Hoje a participação masculina, a participação dos pais, dos responsáveis pelas crianças, é muito maior do que antigamente. E o que se diz, e o que a gente nota, o que a gente ouve, é que muitos pais deixaram de pensar que eles apenas ajudam a mãe a criar o menino ou a menina. Então não tem que ajudar, tem que participar ativamente da criação desse serzinho. Por quê? Porque na estruturação da personalidade da criança, na estruturação dela como ser humano, na vida que ela vai ter daqui para frente, é imprescindível que essa participação seja presente. Então, a mãe que transmite a ela, desde o leite do seu peito, desde a amamentação exclusiva até o sexto mês e tudo mais que ela oferece, ela necessita, como a criança, dessa presença desse pai, seja ele em que configuração familiar seja. Então, tanto faz que seja um pai, que seja uma pessoa que faça, às vezes, de pai, isso é absolutamente importante, porque a sensação de pertencimento da criança, ela é tanto da sua mãe quanto do seu pai. Então, o pai não ajuda a mãe a criar o menino. Ele participa ativamente desse trabalho, que é um trabalho prazeroso. Então, quando os homens percebem quanto prazeroso é estar ali, acompanhando esse desenvolvimento, vibrando com as pequenas conquistas do cotidiano dessa criança, ele se apega. E hoje é muito importante também se dizer que pai não é mais visita. Ele pode, por lei, estar presente desde o momento do nascimento. E já há obstetras absolutamente progressistas e interessantes que permitem que o pai corte o cordão umbilical do neném ao nascer. E dizem os estudiosos que isso é a primeira manifestação desse vínculo amoroso, desse vínculo que é eterno.
E é um vínculo, acima de tudo, formador, não é isso?
Com certeza. E principalmente aquilo que eu falei do pertencimento. O que mais dói, o que mais dá uma sensação de solidão e de infelicidade nos pequenos é não ter este sentimento, é não saber exatamente a que sociedade ele pertence. E a primeira sociedade, a primária, é a família. Volto a dizer, seja ela que configuração tenha. mas que a presença da figura paterna esteja sempre ali, ao lado da mãe, dessa mulher que precisa até dormir um pouquinho depois de estar ali a noite toda com seu neném, porque dar o peito, amamentar, cansa. Trabalhar o dia inteiro, troca a fralda e limpa o regurgitado e faz e acontece. Quando este homem chega em casa, ou a figura paterna chega, ele não vai ajudar, ele vai assumir esse papel lindo do cuidador.
E se ele puder ter uma licença paternidade que permita
isso
que ele não tenha que fazer uma segunda jornada, não é? Muito melhor.
Eu fico até muito espantada, eu posso te dizer, de nós ainda estarmos com 15 dias de licença paternidade. O primeiro mês, o primeiro trimestre, principalmente, da vida da criança, é muito trabalhoso. E nós duas que tivemos filhos, que temos filhos e agora temos netos, nós sabemos como é complicado a mulher sozinha dar conta de tudo. Então, do ponto de vista emocional, social, humano, é absolutamente imprescindível a presença do pai muito mais tempo do que nós temos hoje no país.
Ah, sim. Agora, a gente não pode deixar de lembrar a nossa audiência aqui no Viva Maria que houve um tempo onde a família era muito mais numerosa, tias, avós e até a vizinhança era muito mais próxima. Então, assim que a mulher dava à luz a um bebê e vinha para casa, quando não, o parto era domiciliar, vinha uma com a canja, vinha outra com né, uma ajuda para o pé, para fazer uma massagem. Todo mundo estava ali naquela rede de solidariedade, né?
Com certeza. A família ampliada praticamente acabou. Embora nós estejamos vendo uma certa volta, eu tenho percebido isso. Não é uma constatação científica, é uma constatação, vamos dizer, do cotidiano, das coisas que eu vejo. É muito comum você ver amigas, avós, uma parenta, uma prima, acompanhar essa mãe com essa criança, quando não o pai junto. Então, eu acho que, embora o individualismo esteja aí mesmo, nós estejamos assistindo a uma sociedade muito isolacionista, talvez a gente esteja, quem sabe, iniciando um período de transição em que esses valores que são passados à criança por pais e mães, quem sabe esses valores voltem e a gente consiga, daqui a algumas poucas gerações, voltar àquele tempo da criança que era filha da comunidade.
A gente sabe que isso ainda é um sonho, não é?
Com certeza.
Eu acho que todos esses argumentos, sem dúvida, haverão de fortalecer essa ideia que temos e queremos apostar nela cada vez mais, da paridade entre licença maternidade e licença paternidade no Brasil também. Que é exemplo da Espanha, nós possamos dar esse grande passo na América Latina, inaugurando justamente esse tempo mais terno e paterno. Raquel, para terminar, eu só queria que você, à luz da neurociência e de toda essa expertise, falasse desse período que vai do nascimento até o terceiro mês, quarto mês de vida. Muita gente diz, a criança só dorme, o que que faz? Tanto faz não. O pai estar ou não?
Com certeza não, isso já, todos os estudos, todas as pesquisas, isso já não tem mais nenhum tipo de dúvida, isso tudo já está muito bem estabelecido. Nos primeiros 6 meses, a criança tem um crescimento dos seus neurônios, do seu sistema nervoso central, numa velocidade que ela não alcançará mais. Até os 3 anos, praticamente, ela estará, não diria pronta, mas com um grande arsenal biológico preparado para enfrentar as agruras desse mundo, mas sempre muito bem acompanhada. Então, o início da vida, os primeiros 1000 dias, a primeira infância e, por que não, todo o resto da sua infância, da sua adolescência, do seu adulto jovem, ele tem que ser muito bem amparado. Como eu volto a dizer, pela sua primária condição, que é o ninho da família, que deve lhe dar apoio, afeto e, sem dúvida nenhuma, limites também.
E à luz do que diz o marco legal da primeira infância, não por acaso ele aposta justamente na licença maternidade e, ao mesmo tempo, em equipamentos fundamentais de apoio à amamentação, como nas empresas já temos as salas, né, de amamentação. E existem uma série de avanços, inclusive na legislação, que nos permitem a construção desse consenso em torno da criança como cidadã de pleno direito, não é isso?
E que precisa do pai por perto.
Opa, sempre. Papo de pai, papo de mãe, papo de doutora Raquel Nisquier. Um prazer enorme tê-la aqui.
Igualmente,
no nosso programa.
Mara. Um abraço.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.